Então, todo um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz com a carreira? Amém. Ontem, quem lembra, está meio alto? Está meio alto, não? Amém. Ontem a gente falamos um pouco a respeito de quê? Quem lembra? Renato. Lembra não? De quê? Do quê? Pega o microfone.
Que Deus está em mim. Eu achei interessante o que o senhor falou ontem, até a Carma comentou que o senhor falou que o estômago é para o alimento e o alimento para o estômago.
Yeah.
Assim como nós, o corpo é para Deus e Deus é para o corpo.
Amém. Nós citamos para então ajudar aqueles que não tiveram aqui ontem, que estão hoje. Nós citamos 1 Coríntios, capítulo 6, onde Paulo fala o seguinte. Esse assunto é um assunto interessante, importante, porque não é fácil. Ontem mesmo, durante a reunião, a gente percebeu a dificuldade que muitos têm. O que nós temos, né? Todos nós temos, para entender, ou então para poder viver, né? Viver, não é só entender, mas tem também que viver essa questão de Deus, o Espírito de Deus em nós, que hora que está, que hora que não está, né? Que hora que é, que hora que não é. Então, Paulo fala aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, assim, no versículo 13, tem uma tradução que fala o alimento, e tem uma tradução que fala os manjares, são para o ventre. Tem uma tradução que até explica melhor, que o alimento é para o estômago. Está assim na sua tradução? Quem está assim na sua? Hã? Olha lá, quem mais? A Mauri, tá? Né? Como é que tá da sua aí, o Nunes? Isso, então, na sua, quem tem uma outra? A Mauri. Isso, então, Dom Maurício, está mais claro ainda. Por que que ele disse isso? Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Por que que ele disse isso? Querendo dizer o seguinte, que nós, assim como o estômago foi criado para receber os alimentos, né? E os alimentos foram feitos para passar pelo estômago, seja nosso, seja quem quer que seja. Da mesma forma, quando Deus nos criou, Ele nos criou pensando nele. Nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para Deus. Certo? E Deus também para nós. Então, Deus já pensava na sua infinita sabedoria seguinte, que ele teria um lugar para ficar, que seria nós. Então, todo espírito, ele procura um corpo. Ou seja, é como se fosse todo o alimento procura o estômago. Então, todo espírito procura um corpo. Lembra quando Jesus expulsou os demônios? São espíritos. Ele expulsava os demônios de uma pessoa, eram muitos. E eles perguntaram, a preocupação deles qual era? Para onde é que nós vamos? O Senhor nos expulsa daqui, nós vamos para onde? Qual corpo? Né? Lembra também quando Jesus falou o seguinte, o Espírito sai de uma casa, anda por lugares áridos, anda por aí, e quer voltar para o corpo. Né? A casa é o corpo. Nós podemos sair, pegar um ônibus, andar por aí, etc. tal, mas nós queremos sempre voltar para a nossa casa, descansar, né? Nós aqui sempre estamos necessitados de uma cobertura, de uma casa, de um lugar para ficar. A rua não é o nosso lugar. Então, é importante a gente entender isso. Daqui para frente, então, na hora que nós começarmos a falar, eu creio, você vai entender ainda mais a importância desse assunto. Então, nós fomos criados para Deus, ou seja, nós somos criados para o Espírito. Todo Espírito quer, assim como todo alimento quer um estômago. E todo estômago fica esperando o alimento. Estômago não foi feito para outra coisa. Quando você põe uma coisa diferente no estômago, o estômago devolve. Né? Então, certamente que Deus deu essa palavra aqui para Paulo, pensando nisso. Né? O quanto é, então, importante esse entendimento. Daqui para frente, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 9. Pode ler a partir do versículo 6. Romanos 10, 6.
Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Volta, repete novamente.
Mas a justiça, que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Amém. Então, o que é que nós precisamos para ser salvo? O que é que nós precisamos para sermos salvos? O que é que a gente precisa para ser salvo? Ter o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Então é exatamente sobre isso que a gente começou falando, eu creio ontem, a gente vai ainda mexer muito nisso. Porque o Espírito de Deus, o Espírito é uma coisa que a gente não vê. É um negócio que você não pega, você não sente cheiro, etc. O Espírito sai, o Espírito entra. Ora, o Espírito está, ora o Espírito não está. Ontem, concorda que ontem muita gente teve dificuldades ontem? Foi assim ou não? Ou a gente não lembra mais da reunião de ontem? O Espírito já foi, já saiu. O Espírito de ontem já não está mais. Né, Celinha? Você lembra, Celinha? Você teve algum... Lembra mais ou menos? Ah. O Espírito de Deus entra e o Espírito de Deus sai. Ora, nós somos de Deus. Ora, nós não somos de Deus. É assim? Hã? Ora, nós somos de Deus. Ora, nós não somos de Deus. E se Deus vier numa hora em que nós não somos dele? Aí nós não vamos ser salvos. Né? E se Deus, por isso que ele fala assim, ora e vigia, estejam acordados, estejam acesas as vossas candeias, porque se ele vier eu estiver dormindo. Então, não é fácil permanecer, quer dizer, permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. O apóstolo Pedro, andando com Jesus, ora era Deus que estava nele. Ora, não era Deus. Ora, sai de mim, Satanás. De repente, né, foi o céu que te revelou, foi Deus que te revelou. Então, nós somos uma casa espiritual. Nós somos como se fosse o estômago. Mas não tem hora que alguma coisa errada entra no estômago? Não tem hora que não é o alimento certo que cai lá no estômago? Da mesma forma, Deus requer de nós muito cuidado para que a gente permaneça nele, permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Né? Permanecer em Deus, ficar ali, não é uma tarefa fácil. Como nós falamos, assim como o Espírito de Deus quer, os outros espíritos todos também querem. Também querem ocupar o lugar que ele imagina que é dele. Então, vem o mais valente, tira aquele que estava na casa. Vem o mais valente e tira aquele que estava na casa. Então, quem pode mais, fica. Quem pode mais, fica na casa. Então, nós não podemos assim levantar a mão e dizer, eu creio em Deus, Deus, né? Ser batizado, etc., aceitar Jesus. Né? E depois, não permanecer, não ficar com Cristo, não ficar, né? O Espírito não permanece em você. O Espírito sai. A sensibilidade do Espírito é muito grande. Sai com facilidade. E eu espero que vocês não esqueçam até a noite. A reunião que nós estamos falando agora. Ele não pode esquecer até a noite. Porque senão o Espírito vai ter que trazer o Espírito de novo. O Espírito de ontem, por exemplo, já não está mais. Né? Da reunião de ontem já não está mais. E nós vamos ter que trazê-lo para perto da gente. Eu coloco diante de vocês, Jesus disse, dois caminhos, um caminho largo, espaçoso e um caminho estreito. O caminho estreito, qualquer coisa me lança fora dele, qualquer coisa me joga fora do caminho. O caminho largo, espaçoso, é mais fácil eu ficar nele. O caminho estreito é mais difícil eu permanecer nele, né? No caminho. O caminho estreito é o Espírito de Deus. O caminho estreito é o Espírito de Deus. É fácil o Espírito de Deus sair de nós. 1 Coríntios, depois a gente volta aqui em Romanos, se for o caso. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, onde é que está? Primeira Coríntios, capítulo 12. Vamos ler, por favor, a partir do versículo 1.
Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Amém. Volta de novo, por favor.
Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados.
Então, a gente era guiado ídolos mudos. ou um ídolo vivo. Então, ídolos mudos. Você tem um Deus que você imagina que guia, que dirige, sei lá o que for. Nós todos éramos assim, ídolos mudos. Nós não precisávamos do Espírito de Deus. Nós não precisávamos de Deus. A verdade era essa. Nós não conhecíamos Deus. Nós não conhecíamos o Espírito de Deus. Nós não precisávamos dele. Nós vivíamos sem ele. Presta atenção. Nós vivíamos sem Deus. Estávamos no mundo sem Deus. Você vivia sem Deus. Não era assim, Paulo Júnior? A gente não vivia sem Deus. Amém, gente? Então tá aqui, ó. Quando nós éramos gentios, portanto, onde é que está? Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiado. Então, todo mundo era assim. Você não conhecia o Espírito de Deus, você não conhecia Deus. Quem que te guiava? Algum ídolo. Uma Nossa Senhora dessa qualquer, um ídolo. Era uma coisa que você tinha, né? Que fosse seu pai, sua mãe, fosse quem fosse. Você não conhecia Deus. Você não conhecia, nunca tinha percebido a existência do Espírito Santo. Né? Então, quem nos guiava, quem nos dirigia, era esse Espírito. Mas agora, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Mas você é guiado pelo Espírito de Deus? Se você quiser. Se você não quiser, você não vai chamar por Deus, Senhor Jesus. Porque quando você fala isso, você está falando com Ele. Então, ele diz aqui, ninguém fala Jesus Cristo, Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Você concorda que você, às vezes, começa a levar uma vida e demora, e começa a ficar tão confiante em si mesmo, que você não chama por Ele? Que você não invoca? Tá? Se com tua boca confessares, se com tua boca, né, falar, se com o teu coração crer. Então, quem anda com Deus, está precisando dele o tempo todo, é guiar, é dirigir. Quem anda com Deus, está todo momento vigiando, atento, para não perder o Espírito, Você, não sei se vocês estão entendendo, que você perde o Espírito com facilidade. O caminho é estreito. A gente perde o Espírito com facilidade. Conforme o que eu falo. Engraçado. Gente, ninguém conhece Espírito, só Deus. A gente não entende bem o que é Espírito. Como que a gente perde e ganha com tanta facilidade? Como você perde e ganha com tanta facilidade? Deus colocou uma espada guardando o caminho da vida, guardando ali o Espírito de Deus. Mas agora mesmo eu tinha o Espírito de Deus e agora estou sem. Ou não é assim, ou não é assim não. Mas não fala agora não, de noite eu vou perguntar para você de novo. Chega de noite, vocês já não sabem nada. Passou agora, que coisa horrível. Imagina como perde o Espírito. Está bem? Aí vem durante o carnaval, por exemplo, o Espírito que toma conta, o Espírito que vai nadar de braçada, é o Espírito de Deus? Não é. As músicas vão tirar as pessoas do Espírito. As coisas vão tirar. Né? Os olhos nossos, na televisão, e assim por diante. Mas o que eu quero deixar bem claro agora é isso. Que você perde o Espírito ou ganha o Espírito com facilidade. Ele não entra assim como entrasse uma coisa material. Não é uma bola que entra dentro de mim e fica aqui dentro de mim, não. Eu não deixo. É algo que ninguém dá para entender. É Espírito. Eu não conheço Espírito, não sei se foi o que fiz, né? É Espírito, né, Bertinho? Então o Espírito entra e o Espírito sai com facilidade, mas com muita facilidade. E quem quiser permanecer, permanece. Mas se não se cuidar, também perde o Espírito. Então ele fala assim, ninguém fala Jesus Cristo é o Senhor, de coração, Senhor, guia-me, Senhor, dirige, etc. Se não for pelo Espírito de Deus. Por outro lado, também, ninguém irrita, né? Maldiz, senão pelo outro Espírito. Ninguém perde a paciência, ninguém faz injustiça pelo Espírito de Deus, não. Amém? Ninguém condena, ninguém... meu Deus, eu fico pensando como é difícil permanecer. E como é fácil perder. Então ele fala que, às vezes, continua lendo, por favor, Fê.
E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Então, o que quer dizer isso? Nós não podemos achar que só quem prega o Evangelho tem o Espírito de Deus, não. Aquele que tem misericórdia, aquele. Nós precisamos conhecer o fruto do Espírito. E conhecer o fruto da carne. Se nós soubermos direitinho o fruto do Espírito e o fruto da carne, nós vamos perceber que, às vezes, no jeito de sentar, você fala, não é o Espírito de Deus. Olha o jeito de sentar. Não é o Espírito de Deus. No olhar, você fala, não é o Espírito de Deus. Olha o olhar dele. Vigiar significa isso. Prestar atenção significa isso. Ó, ali, de repente, Davi diz, Senhor, pequei contra o céu. Fiz o que não era justo. Fiz o que não era direito. Fiz alguma coisa que o Senhor não gostou. E com isso, o que aconteceu? Com isso, o que acontece? Perde o Espírito. Só por ter pensado, às vezes, pensamento, palavras, obras, etc. Às vezes, só por pensamento, a gente começa a perder o Espírito. E aí você tem que, na hora, combater. Oh, meu Deus, tira esse pensamento da minha cabeça. Você já viu assim, quando você está na rua e você escuta uma música... E de repente fica cantando aquela música. Aí você, oh meu Deus, sai, eu não quero cantar esse trem. Mas aí fica cantando. Hã? Pois é, porque é o seguinte, Deus habita em nós. Na verdade, nós fomos feitos para Ele. E o que fez Deus permanecer em Cristo foi a vida que Cristo levou. O que fez Deus não se apartar de Jesus foi a vida que Jesus levou. E o que faz Deus ter dificuldade para ficar na gente? A vida que a gente dava. Nós precisamos vamos dizer assim, buscar mais disso. Procurar, mas se é que nós queremos que o Espírito de Deus permaneça em nós. Nós precisamos ter mais vida com Deus, ter mais, vamos dizer assim, falar das coisas que Deus gosta. Por exemplo, senta na roda dos escarnecedores. Um que tem o Espírito de Deus, senta numa roda de 10 que não tem o Espírito de Deus. 10-1. Qual é a probabilidade? 10-1. Não é muito perigoso você sentar na roda dos escarnecedores e pensar que você não vai perder o Espírito, imaginar que você não vai perder o Espírito? Ah, claro, meu filho, que é muito mais perigoso para você, ué. São 10 pessoas. Então Paulo fala, tudo posso, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, nem tudo eu posso, não é? Nem tudo eu devo. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Por que que não nos convém, Danielinha? Porque pode, eu não vou lá não, eu não vou arriscar. Agora eu vou entrar numa escola de samba dessa aí, eu tenho o Espírito de Deus. Eu sou de Deus, eu tenho certeza que eu tenho o Espírito de Deus, que eu sou de Deus. Sabe por quê? Estou dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, maravilhoso, eterno. Deus, Criador do céu e da terra. Isso só pode ser falado pelo Espírito de Deus. Aí eu falo, como eu estou cheio do Espírito de Deus, eu vou lá para o bloco de carnaval. Mas claro que eu estou colocando em risco. Hã? Ué, claro que eu estou colocando em risco a minha vida com Deus. Então eu não posso. Né? E tem uma irmã, tem aqui de vez em quando tem uma irmãzinha aqui de Deus que você não sabe um tanto. E elas costumam sentar por aqui assim. Aí, cheia de Deus. E a gente percebe que tem Deus. Não tem como você dizer que aquela irmã não tem Deus. Aí ela se arrisca a namorar um caboclo lá do mundo. E ela bate no pé que não, eu não vou perder Deus, eu vou trazer ele para Deus. Ele vai buscar Deus comigo, quero ver. Ele falou que me ama. Ele falou que onde eu for ele vai. E o que que dá? Qual o resultado que dá? Barriga? Filho, e aí, meu filho? Mas não vem mesmo. Não vem mesmo. Pode olhar, caso não estão aqui. E às vezes acontece também com o irmão, com o homem. É um exemplo que a gente tem, nós estamos dando um exemplo e mostrando para vocês que não com Deus não se brinca, muito menos com o diabo. A partir do momento que a gente coloca em risco, fica difícil para a gente permanecer. E ali está de cima, ali está de cima. Você come, deita, dorme, a pessoa que está do seu lado. A conversa é a pessoa que está do seu lado. A vida é com a pessoa que está do seu lado. É muito difícil você conservar o seu espírito. É muito difícil você não pegar o espírito dela. Aí, de repente, o espírito dela começa a entrar e sair em você. Entrar e sair em você. Uma hora ele fala, essa casa também é minha. Esse lugar também é meu. Amém? Então, não vamos confundir os dons. Você pode ter o Espírito de Deus e ser uma pessoa simples, humilde, sentada num canto. Qual é o seu dom? Você tem um dom. O Espírito de Deus, ele é cheio de dons. O dom de contribuir, o dom de ajudar, o dom de cooperar, o dom de misericórdia, o dom de interpretar, né? Aí, de repente, tem um dom de falar, de pregar, o dom da fé. E assim por diante. Muitos são os dons. O Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Quando nós perdemos o Espírito, nós perdemos também os dons. Perde também os dons. Amém? Continua lendo aí, por favor, filho, um pedacinho.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas.
Então, por exemplo, o que ele está dizendo aí? Que a igreja, que somos nós aqui, o que é que nós precisamos? Nós não precisamos só de uma coisa, nós precisamos de muitas coisas. Um tem um dom, o outro tem outro dom, e tudo coopera, porque o Espírito de Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, né? O corpo é o mesmo, e tudo coopera. Quem tem o Espírito de Deus, ele coopera, ele faz parte do corpo, não tem como ele não cooperar. Ele faz parte do corpo. Esse dedinho aqui coopera com o resto do meu corpo? Esse braço, essa mão, o pé, e assim por diante. Todos que nós que temos o mesmo Espírito, ou seja, que temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, todos nós cooperamos. Então, se eu percebo assim, mas esse aqui é estranho, tem um dedo aqui que está faltando um dedo aqui, por exemplo, está faltando um dedo aqui, mas alguma coisa está estranha, está faltando aqui. Então, falta um irmão com o dom, né? Está faltando uma pessoa no nosso meio que tenha esse dom. É mais ou menos assim. Está faltando uma peça no carro. Está faltando alguma coisa. Deus está construindo a igreja, edificando a igreja. Se tiver faltando alguma coisa, ele quer colocar naquele lugar. Não é assim? Então, o seu dom é importante. Não queira você ter o dom que o outro tem, mas o seu é importante. O seu é importante. A sua cooperação, o seu Espírito, o mesmo Espírito. Examinar o Espírito de cada um, examinar o Espírito, isso é uma coisa que nós precisamos entender. Para que você não seja, vamos dizer assim, inútil, para que você não sinta fora do corpo. Você fica fora do corpo se você não tiver o Espírito do corpo. Você fica fora do corpo. Nós estávamos cantando aqui agora mesmo uma música. Grande é o seu nome, ó Deus de Israel. É uma música nova para nós. Ela pode ser velha, mas para nós ela é nova. E ela chama a atenção da gente. Ela mexe com o quê? Fala. Ela mexe com o nosso Espírito. Tá? Até o batido dela é... Tá, 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 tá. Até isso, né? Então, ela mexe com o Espírito da gente. Você concorda que ela alcança um nível de espiritualidade? Ela... Se a igreja insistir, ela vai mais alto? Se insistir, teve uma reunião aí, que nós cantamos, e a Carmen teve uma visão, que... Lembra, cara? Foi você que teve? Que Deus falava, ó, vamos embora, toca para frente, né? Aperta um pouco, mais ou menos assim, mais ou menos assim. Aperta um pouco que vocês vão alcançar mais, mais. Aí quando a gente para, dá um pouquinho e você começa. Aí você começa a ver que as palmas não estão mais no mesmo ritmo, cansa. Mas aí estava com o braço para cima, e aí o pessoal com medo de descer o braço, porque, né, se ele descesse o braço, segura, fica com o braço para cima, não levanta o braço. Então você começa a cansar. Aí muda, começa a perder o espírito. Começa a perder o espírito. Aí nós estamos cantando, Deus de Israel. Todo mundo fala ao mesmo tempo, Deus de Israel. Aí se tiver um espírito que não é de Deus, o que, que o espírito faz? Sai. E começa até quem tinha o espírito do diabo, e começa a falar, grande é o seu nome, ó Deus de Israel. Amém? O Espírito de Deus entra, e o diabo vai ter que ficar ali no portão esperando. Não é não? O diabo vai ficar no portão esperando. O cavalo se ocupar. Porque entrou o Espírito Santo. Entrou o Espírito Santo porque você foi, começou a acreditar, você começou a sentir e com sua boca começou a confessar. E o Espírito entrou. Então isso é que é Deus, gente. Isso é que é o Espírito. Ele entra e ele sai na sua vida o tempo todo. Então, é uma grande virtude da pessoa permanecer. É uma grande virtude vigiar, ficar atento, para não perder o Espírito de Deus. Não perder. Guardei a tua palavra. A palavra o que que é? O Espírito. Minhas palavras são Espírito. Você pergunta no outro dia, ninguém sabe da palavra. Se você não sabe da palavra, você também não sabe do Espírito. Minhas palavras são Espírito. Guardei a tua palavra. Guardei o teu Espírito. É assim. Saiu o semeador a semear. Aí a palavra caiu na beira do caminho. A semente caiu na beira do caminho. Antes mesmo que ela fizesse qualquer efeito, o passarinho veio e comeu. Grande é o seu nome, ó Deus de Israel. Aí você olha lá para a janela e começa a ver um trem lá. Já foi embora o Espírito. O Espírito que estava aqui, você estava alegre, feliz, sentindo a presença. Que coisa boa, né? Ó, mais um pouquinho. Então olha lá para a janela e vê uma coisa. Né? Uma vez nós, na casa da dona Jaci, era uma casinha pequenininha, bem pequenininha, assim, eram três cômodos, assim, a gente fazia reunião ali. E pregando o Evangelho, falando, né, do Evangelho, sentia aquela presença de Deus. Mas tinha uma folhinha, como é que chama? Calendário, tinha um calendário enorme, quase o tamanho dessa janela assim, de uma mulher pelada que tinha pendurado lá, e a gente pregando, falando aqui de frente. E o Espírito de Deus ficava, vai, vem, vai, vem. Aí então a gente já chegava lá, a primeira coisa que fazia. Era porque você não ia na casa dos outros falar, ó, arranca esse troço aqui. Né? Era um negócio de pneu, era uma propaganda assim, tinha uma mulher nua. Aí, e chegava lá, a primeira coisa que a dona Jaci fazia era virar. Mas é assim, você como que você vai entrar na presença? Como você vai permanecer, segurar o Espírito de Deus olhando para o negócio daquele. Então você pega uma revista, você pega um jornal na televisão, você pega uma novela, o que é que vai embora? O Espírito. Depois, para você readquirir o Espírito, novamente, não é fácil. O que, é que nós estamos querendo, então, mostrar para a igreja é o que Deus nos mostra ali através da Escritura. Permaneça em mim. Não entristeça o Espírito que está em vós. Não sabia que você é o templo do Espírito Santo? Que Deus habita em vós? Que Deus está em vós? Né? Então, conservar o Espírito de Deus. Conservar. Amém? Por que que Jesus se retirava de perto do povo para ficar sozinho? Se retirava para poder consagrar, separar, consagrar. Experimenta fazer isso. A gente às vezes canta, consagro, né? Eu gosto muito de quê? Eu encontro com uma pessoa, começo a falar com ela sobre, né? Às vezes eu vou tomar café lá na no Jaó, lá na Elma, o que Deus falou com você ontem? Falou muito, né? Foi bom mesmo? Muito, né? Assim você vai mexendo ali, dá um pouquinho, você começa a tirar alguma coisa. E aí a gente, tá, aproveita um pouco. E você, Fábio, né? É, realmente Deus é grande, né? Né, Fábio? E aí a gente conversa ali, tira alguma coisa. Ontem eu ia para casa. O que é que eu fiz, Wendel? Liguei para você. Que hora, cara? Antes disso, eu passei ali na casa da Suzana. Suzana? Passei, ué. É porque você estava dormindo. Passei ou não passei? Passei na casa da Suzana, fiquei lá conversando com a Gláucia. Conversei com a Gláucia, mais tempo e tal. Né, foi bom. Saí de lá, liguei para o Ender. Tinha saído da reunião aqui, ué. Duas e meia, três horas da madrugada, eu acordei e fui. Então você... Não é que eu não perco o Espírito. Perde. Mas você... Quanto mais você vigiar, quanto mais você tentar permanecer... Hoje de manhã nós já estamos na reunião aqui. Dá um pouquinho, eu vou para casa. Dou uma descansada ali, cochilo. Ainda tem que ler alguma coisinha e tal. Dá um pouquinho, 6 horas, está aqui de novo. Não estou dizendo que a gente não perde o Espírito. Perde, mas você concorda que é mais difícil? Hã? É mais difícil, porque você está em constante atividade. Você está andando mais perto de Deus. Você está tendo necessidade de recorrer a Deus toda hora, toda hora. Então aí... Qual o problema, Cláudia? Então vamos conversar, minha filha, tal, etc. Pensa assim, pensa tal, blá, blá, blá. Não é o espírito do inimigo que está querendo fazer aquilo, não. É o Espírito de Deus. Jesus Cristo está na boca da gente o tempo todo. Agora, se nós não temos essa vida, não temos esse costume, não permanecemos, vai perder, vai. Aí chega na hora que nós precisávamos, né, vamos dizer assim, de uma resistência maior, a gente não tinha. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Quando chegou na hora, eu pequei. Pequei por quê? Porque a palavra não estava no meu coração. Mas não estava por quê? porque ela caiu na beira do caminho, na hora eu vi aquilo com satisfação, na hora eu vi aquilo com alegria, e pensei que eu não ia perder. O passarinho veio, comeu, e depois eu não sabia mais. Caiu entre os espinhos, caiu no meio do cascalho. Então, não é todo o espírito que permanece em nós, não. Não é toda a palavra que permanece em nós, não. Regenerar é tirar a sujeira. Cada palavra nova de Deus na sua vida tira um pouco daquilo que está te atrapalhando. Deus sabe que ele sabe que ele tem que fazer isso conosco. Alguma coisa está embrulhando o seu estômago. Alguma coisa está fazendo mal para você. O que você vai fazer? Evitar aquilo. Deus sabe que eu preciso de ouvir alguma coisa. Deus sabe que algum dom precisa entrar em mim. E ele vem através do Espírito de Deus. Crescer, tornar uma pessoa resistente ao pecado, é isso. Regenerar, tirar de nós toda a impureza, toda a maldade. Assistir a reunião de vez em quando, assistir reunião pelas metades, sabe? Não, não acreditar na força que o inimigo tem. É não acreditar na força que o inimigo tem. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Amém? Primeira Coríntios, capítulo 3. Lê, por favor.
E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a meninos em Cristo.
Repete.
E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo.
Então existem os carnais, existem os... Mais uma vez, existem os... Espirituais. Quais são os espirituais? E quais são os carnais? O espiritual é aquele que acumulou azeite, acumulou do Espírito de Deus na vida dele. Ele se encheu do Espírito de Deus. Ele tem muito do Espírito de Deus. Jesus era uma pessoa que tinha muito do Espírito de Deus, que não abria da boca, ele se tornou espiritual. Nós também, por não, podemos nos tornar espiritual. Ou podemos permanecer carnais como nós éramos antes. Lembra, vocês todos, lá a Bíblia diz assim, nós todos éramos gentios na carne. Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, tal, etc. Carnal. E eu me tornei espiritual. Nós éramos, né? Eu acho ruim falar vocês, porque dá a impressão que eu estou, né, jogando a coisa para a igreja. Não, nós éramos carnais. Nós éramos gentios na carne. Nós não éramos espirituais. Mas agora nós somos espirituais. E como que nós chegamos a esse ponto, Guilherme? Hã? Né? Paulo falou assim, eu não vos pude falar como a espirituais. Aí eu... Todo dia tem que dar leite para a igreja? Todo dia tem que falar para uma igreja que pega a palavra hoje e joga fora amanhã. Uma igreja que, não, que anda na beira do caminho, que não entra, que não se envolve. Uma igreja que fica sempre em cima do muro. Não estou falando de vocês. Estou pregando o evangelho. Amém? Ela vai ser espiritual? Não, é. Ela vai ser sempre alguém que anda, assim, que não se encheu do Espírito de Deus. Que não se encheu do Espírito de Deus. Tudo bem, ela pode viver desse jeito? Pode. Mas ela corre o risco. Ela pode viver assim? Pode. Mas ela está na beira do caminho. Quem está na beira do caminho? Quem está na beira do caminho? Hã? Está um passo. Quem está na beira, está fora. Quem está na ponta esquerda? Quem está na ponta esquerda do time? Normalmente está fora do time, né? Antigamente era assim, você ia escalando o jogador e punha, o goleiro não pode mexer, o lateral direito não pode mexer, tal, etc. E pegava o mais ruim e punha na ponta esquerda, que era a pior posição que tinha. Aí na hora de trocar, o técnico troca quem? O ponta esquerda. Aí o cara sai contrariado porque não gosta de ser substituído, né? Sabe? Quando o técnico dá para você a camisa do ponta esquerda, você já sabe que o seu tempo está contado ali dentro do time. Vocês não entendem futebol? Mas quem anda na beira do caminho é o primeiro que está cotado para sair do caminho. Andar na beira do caminho é isso. É não se envolver. É não se envolver, meu irmão. É não se encher. Amém? Falar o quê, meu pai? Amém, gente? Ninguém ficou triste que nós estamos falando, não, né? Não estamos julgando, não estamos criticando. Estamos mostrando a realidade. Ninguém vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, Pai, Deus, toca o meu coração, ensina o caminho que eu tenho que andar. É pelo Espírito Santo. Pronto. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Senhor, eu entendo pouco. Senhor, eu preciso mais de ti. Ora, o que que custa? Quem faz crescer é Deus. Orar é com nós mesmo. Mas eu tenho certeza que é o Espírito Santo ali em você falando essas palavras. Senhor, me ajuda, Senhor, ensina, dirige o meu coração. Eu guarda, olha, realmente eu tenho dificuldade, mas o Senhor é a minha força, o Senhor dá, pronto. Olha, eu lembro de ter dito isso para Lázaro e ter dito para uma outra pessoa também, que resolveu na hora o problema, quando de manhã ou lá de madrugada, ela entrava numa situação que aparecia o inimigo e ela ficava sem força, imóvel. Nem a boca consegue mexer, eles me disseram. Que não tem nada que mexe no corpo. Está vendo, tá, parece que a pessoa está acordada, mas ela não tem força. Não tem força para poder reagir. O inimigo está ali. E a pessoa não tem força. Quando acontece isso, você lá na sua mente, basta você dizer na mente, eu te repreendo em nome de Jesus. O espírito não sai? Só de você repreender lá na sua mente, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esses dias, né, um caso semelhante aconteceu com o Rudá. E ele me ligou e falou, vô, eu lembrei na hora do que o Senhor falava. Fala, Jesus Cristo é o Senhor. Repreende em nome de Jesus. E ele fez isso. E alcançou na hora a normalidade, quer dizer, voltou a sentir, a mexer com os braços, etc. Estava preso, parado, que nem os lábios dele conseguiam mexer. Amém? E quando o seu lábio, os seus lábios, a nossa situação é muito boa, nós podemos falar, Jesus Cristo é o Senhor. Quem que falou isso aqui? Jesus Cristo é o Senhor. Grande é o seu nome, ó Deus de Israel. Qual é o Espírito que está falando isso? De Deus. Se nós vamos para o céu, se nós não vamos para o céu, se nós vamos permanecer, se nós não vamos permanecer, só Deus sabe. Mas que o Espírito de Deus agora está em mim, está. Amém? Grande é o seu nome, a igreja toda contribuindo para que Deus permaneça em nós. Amém, Jesus, amém, é verdade, Senhor. Amém, encha todos nós possamos ser um, é que o Espírito do Senhor tenha total liberdade e prazer, porque não é só... Tem coisa que vem para o meu estômago que eu gosto, eu tenho prazer. Tem coisa que eu como, para não perder a amizade. Mas tem coisa que eu quero, tenho prazer de comer. Grande é o seu nome. De repente Deus tem prazer em ficar no lugar onde Ele é louvado, onde Ele é exaltado. Deus tem prazer. Por isso é que a música vem e a gente embala. Todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo confessando a mesma coisa. Grande é o Senhor, Deus de Israel. Às vezes uma música simplesinha. Amém? Mas quando a gente vai acostumando, a música vai ficando chata. E a gente vai acostumando e começa, em vez de falar com a alma, fala só com a boca. E aí vai perdendo o espírito. Amém? Deus falou conosco? Será que falou? O que, por exemplo? O passarinho já comeu? Não é, Elane? Eu estou olhando para a Elane ali, lembro de uma... Alguém teve um sonho, uma visão, não sei, que a Priscila entrava na água com tudo. Aí a Elane vinha atrás e entrava até na canela. E aí depois vinha a Juliette, que é a irmã dela, chegava até na areia. Então, quem entrar mais, quem tem mais? Quem de mim se alimenta, vive para mim. Como que eu quero viver para Deus se eu não alimento de Deus? Quem de mim se alimenta, vive para mim. Amém? Então vamos fazer isso, vamos realmente entregar. Senhor, não venha até no alpendre da minha casa, entra em mim, mas com vontade mesmo. Amém? Que eu seja muito útil. O Senhor pega os melhores dons, me dá. Eu não vou decepcionar o Senhor, não. Amém? Ao que tem? Todo mundo? Ao que tem? E ao que não tem? Amém? Na beirinha do caminho. Tá? Igual aquele negócio na água, Não afunda, não pode. Não afunda, não pode. Então fica aqui na beira do caminho. Está correndo o risco de ser lançado fora. Amém? a árvore que não produzir fruto, é ser cantado, lançado fora. Mas ele joga a árvore logo no começo? Não, e poda, cuida da árvore, zela. Tudo isso é para nós entendermos, gente. Deus está preocupado com a árvore? Está não, está preocupado com nós. A árvore que produz fruto, ele cuida. A árvore que produz fruto, ele não quer perder a árvore que produz fruto. Porque ela produza mais fruto ainda. Ele quer que, né? Ele não quer perder aquela árvore. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Deus falou com você? Amém? Amém. Amém, Jesus. Realmente, que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, que os nossos pensamentos sejam guardados, cativos, que os nossos desejos sejam também os seus. Nosso amor seja também, Senhor, o teu amor. Que a vontade de Deus seja também a nossa vontade. Grande é o Senhor. Que a nossa boca não se canse de louvar. Nosso coração não se canse de acreditar que aquele que me ama, como diz o Senhor, será amado. Aquele que me ama será amado. E nós viremos para Ele, faremos nele morada. Eu quero aquele que me quer. Se nós estamos, Pai, abrindo a porta do nosso coração, nós estamos abrindo a porta do nosso coração para que o Senhor entre. Se nós somos casa espiritual, templo do Espírito, que seja do Espírito de Deus, que seja o Senhor habitando em nós. Resistimos qualquer espírito que não seja do Senhor. Rejeitamos, Pai, porque nós te queremos, nós te desejamos. Nas pequenas coisas, o Senhor será exaltado em nossa vida. Nas pequenas coisas, o Senhor será engrandecido. Nos nossos lábios, no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Ajuda-nos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que realmente o Senhor tenha falado. Não se canse de falar conosco. Que hoje à tarde nós estejamos novamente renovando a nossa fé. Renovando, Senhor Deus, nosso compromisso. Tenho certeza que o Senhor estará conosco, em nosso meio, falando, fazendo com que nós, Deus, sejamos verdadeiramente espirituais. Nós te louvamos, te agradecemos pela misericórdia, pela bondade, pelo carinho que o Senhor tem pela igreja, pela compreensão, pelo cuidado que o Senhor tem pela igreja. Amém. Amém mesmo. Amém mesmo. Graças te damos. mesmo que a gente seja ainda menino, mas nós temos fé e esperança de crescer, de nos tornarmos guerreiros valentes, fortes, prudentes, filhos de Deus na terra. Amém. Amém.
Mexe com minha estrutura. Deus.